Uma nova lei de trânsito no Brasil. Uma lei modificada pelo Congresso, mas que traz bandeiras caras ao presidente Jair Bolsonaro. Uma lei que reforça um discurso político que não é só de Bolsonaro. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 12 de abril de 2021, dia em que entrou em vigor a nova Lei de Trânsito no Brasil, que altera o Código de Trânsito Brasileiro de 1997. A lei é resultado de um projeto apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro em junho de 2019 sob o mote de acabar com o que ele costuma chamar de indústria da multa. O dispositivo passou por alterações no Congresso e foi sancionado por Bolsonaro em outubro de 2020, já em meio à pandemia de Covid-19. Agora, 180 dias depois da sanção, as novas regras entram em vigor.
São 57 mudanças no Código de Trânsito. Algumas delas são bem relevantes. Uma das principais diz respeito à pontuação na carteira de motorista. Agora, passa a ser necessário que a pessoa atinja 40 pontos na carteira no prazo de 12 meses para ter a habilitação suspensa. Se entre as infrações tiver uma que é considerada gravíssima, como furar o sinal vermelho, dirigir acima da velocidade, transitar em calçada e ciclovia e estacionar em vaga de idoso ou deficiente, esse limite cai para 30 pontos. Se tiver duas gravíssimas, o limite cai para 20 pontos. Se o motorista for profissional, o limite é de 40 pontos, não importa a gravidade da multa. Antes, o limite para todo mundo era de 20 pontos, independentemente da natureza da infração.
Outra mudança importante é o período de validade da carteira de motorista, que antes era de 5 anos. Agora ele passa a ser de 10 anos para as pessoas de até 50 anos de idade. Não há retroatividade. As CNHs já emitidas continuam com a validade que consta no documento. Além disso, mudaram alguns requisitos para quem queira tirar, renovar ou recuperar a carta. Motoristas das categorias C, D e E, que incluem caminhões e outros veículos pesados, passam a ser obrigados a comprovar resultado negativo no exame toxicológico. Condutores que tenham se envolvido em acidentes graves de trânsito, por sua vez, não vão mais ser obrigados a se submeter à avaliação psicológica. E Bolsonaro também vetou uma disposição incluída por congressistas no texto que determinava que exames de aptidão física e mental de motoristas fossem feitos por médicos e psicólogos com especialidade em trânsito.
A cadeirinha, que antes era obrigatória para crianças de até 7 anos e meio de idade, agora passa a ser obrigatória para qualquer criança de até 10 anos de idade que tenha menos de 1,45 m de altura. Lembrando que esse critério de altura não existia antes, e que o descumprimento dessa exigência é infração gravíssima. Já o uso de faróis baixos em rodovias federais deixou de ser obrigatório em qualquer situação. Agora, os faróis só precisam ser acesos em rodovias de pista simples fora dos perímetros urbanos, em túneis, sob chuva ou neblina e, claro, à noite.
Algumas punições foram endurecidas. Por exemplo, o motorista que cometeu homicídio ou lesão corporal grave por estar dirigindo alcoolizado ou sob efeito de entorpecentes não tem mais direito a penas alternativas como serviços comunitários. A pena passa a ser de prisão, conforme uma emenda inserida no Senado. Já andar de moto com a viseira do capacete levantada deixa de ser uma infração leve para virar infração média.
Quando a lei foi sancionada em outubro de 2020, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que é responsável pelas rodovias federais, falou que as alterações são um meio de facilitar a vida do cidadão brasileiro e também de contribuir para reduzir acidentes e mortes no trânsito. O Brasil é o terceiro país no mundo com o trânsito mais letal, segundo o levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde em 2018, o ano em que morreram mais de 33 mil pessoas em acidentes no Brasil, segundo dados oficiais. Mas ao contrário do que disse o ministro Tarcísio, especialistas da área de transportes temem que a nova legislação aumente o número de acidentes e mortes e classificam a nova lei de trânsito como um retrocesso.
A principal crítica dos especialistas é a mudança na pontuação para suspensão da carta, de 20 para 40 pontos. O Rafael Calabria, que é geógrafo e coordenador de mobilidade do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, falou com o redator Estevão Bertoni na época que a lei foi sancionada. Ele disse que o problema de flexibilizar a pontuação é que ela estrutura toda a lógica da legislação de trânsito e impacta em todas as infrações. Segundo Calabria, a pontuação é um sistema efetivo para induzir o comportamento do motorista a seguir as regras. Então, de nada adianta botar uma regra mais rígida aqui, endurecer uma pena colar, porque o condutor não vai ser incentivado a ter um comportamento seguro. Abre aspas. A Câmara conseguiu manter a cadeirinha, só que vai poder fazer duas vezes mais infrações de cadeirinha, porque duplicou a pontuação. A pontuação reduz o benefício das medidas boas, porque impacta tudo. E não tem nada no sentido positivo que impacte tudo. Fecha aspas.
Essa análise do Calabria sobre a pontuação é compartilhada por outros especialistas de trânsito que o Nexo consultou ao longo desses mais de 2 anos em que o Bolsonaro vem buscando combater a alegada indústria da multa. E esse discurso favorável ao afrouxamento das regras de trânsito não é apenas do Bolsonaro. Muitos políticos adotam a bandeira, mesmo que as evidências apontem para a eficácia das medidas que buscam desencorajar infrações e a alta velocidade.
O ano era 2016, quando o empresário João Dória se candidatou à prefeitura paulistana sob o slogan Acelera São Paulo. A ideia era surfar na impopularidade de medidas de trânsito lançadas pelo então prefeito Fernando Haddad, como a redução de velocidade nas marginais e a implantação de ciclovias, que tiraram espaço dos carros nas ruas. Apesar da reprovação da população, os números de mortes e acidentes caíram na cidade. O Dória ganhou aquela eleição e aumentou os limites de velocidade nas marginais. Os números de morte cresceram, e depois que ele passou o bastão para o vice Bruno Covas para concorrer ao governo de São Paulo, o slogan perdeu força na administração municipal. Hoje, Dória, um bolsonarista arrependido, é um dos grandes antagonistas políticos do presidente na pandemia.
Apresentamos um projeto para fazer com que a Carteira Nacional de Habilitação passe a sua validade de 5 para 10 anos. Que o caminhoneiro que transporta aqui o que o Centro-Oeste produz não perca a sua carteira com 20 pontos e sim com 40 pontos. Por mim, eu botaria 60. Que, afinal de contas, a indústria da multa vai deixar de existir no Brasil.
Primeiro que é a indústria da multa. É para meter a mão no teu bolso. Nada mais além disso. Não vamos achar que meia dúzia de pessoas aqui no Brasil estavam preocupadas em você não sofrer acidente na estrada. A preocupação é meter a mão no teu bolso.
Não tem novos padrões em estradas federais. Teve uma pressão depois de alguns pequenos grupos. Ah, em local de risco. Não tem local de risco. Você ninguém é otário, tem uma curva na frente, uma ribanceira, o cara entrar 80, 90, 100 por hora. Não é otário, não faz isso aí. Não precisa ter um padrão para multar o cara lá.
Você ouviu aí um compilado de declarações do presidente da República sobre o que ele chama de indústria da multa. A primeira declaração foi em Goiás, num evento para produtores rurais, logo depois ele apresentar o projeto de lei de trânsito. As outras duas declarações são daquelas tradicionais transmissões dele na internet, ocorridas em março de 2019, quando o presidente abriu guerra contra os radares eletrônicos fixos que ficam nas estradas. Na época, o Bolsonaro congelou a contratação de 8 mil radares para as rodovias federais. Em agosto daquele ano, ele assinou um despacho suspendendo a fiscalização eletrônica nessas estradas. A justiça barrou a remoção dos radares fixos, mas os radares móveis foram retirados. Em setembro de 2019, logo depois do despacho do Bolsonaro, o número de multas caiu em todo o país. E em 15 estados, não houve nenhuma multa por excesso de velocidade em estradas federais. O número de vítimas, no entanto, aumentou nesse período.
Desde a sua época de deputado federal, que Bolsonaro empreende uma cruzada contra as leis de trânsito. Ao longo de 30 anos na Câmara, ele apresentou 20 propostas sobre o assunto. E a flexibilização das leis de trânsito acompanham o desmonte que ele conduz em várias regulações, como as de armas e normas ambientais. Num evento que o Nexo promoveu em parceria com o Nexo Políticas Públicas em 2020, o professor de Direito da USP, Conrado Ubner Mendes, falou sobre o assunto e de como, na visão dele, esse assunto compõe de forma mais ampla o projeto do presidente.
A mensagem que vem do presidente, ninguém menos que o presidente da República e também de todo o seu ministério, é de uma espécie de estímulo ou quase que uma promessa de leniência fiscalizatória. Não é por outra razão que no dia que o Bolsonaro começa a tentar mudar a legislação, o desmatamento aumenta, a invasão de terra indígena aumenta, sem nenhuma mudança na caneta. Existe um fenômeno que ele está ali cotidianamente prometendo que ó, pode dirigir a 180 por hora na estrada, que não vai ter multa. E assim por diante. Claro que isso corrói as instituições por dentro.
É importante agora acompanhar como a nova legislação de trânsito vai impactar a segurança das ruas e estradas no Brasil no longo prazo, principalmente depois que a pandemia passar e os níveis de circulação voltarem ao normal. O prognóstico dos especialistas não é bom.
Em Brasília, o assunto é a CPI da Covid. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumpra a Constituição e abra a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a conduta do governo federal ao longo da pandemia. Mas existe uma movimentação para mudar o escopo da investigação. Quem conta para a gente é a Isabela Cruz. Isabela, que mudança é essa que a CPI pode sofrer?
A movimentação para isso está grande. Entre ontem e hoje, segunda-feira, o senador Jorge Cajuru, do Cidadania, divulgou trechos de uma conversa que teve com Bolsonaro por telefone, em que o presidente, falando sobre a CPI, disse que tem que fazer do limão uma limonada, palavras dele. Bolsonaro também disse que com a CPI ele poderia ter que sair na porrada, palavras dele também, com o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, que articulou a instalação da comissão. Bom, fica evidente na fala de Bolsonaro que o objetivo da base do governo é ampliar o foco da CPI de forma que ela fique, na verdade, sem foco e, portanto, sem resultados. Essa é a interpretação da maior parte dos analistas políticos. Atualmente, o objeto da CPI são ações e omissões do governo federal em relação à pandemia e especialmente em relação ao colapso sanitário que ocorreu no Amazonas no início do ano, naquela crise geral de falta de oxigênio hospitalar. Mas está acontecendo já uma discussão sobre a possibilidade de uma CPI do Senado investigar atos dos estados. O regimento do Senado proíbe, de forma geral, que isso aconteça. Mas ainda se debate sobre a situação em que estados usam verbas federais, como foi o caso da pandemia, e que tipo de verbas seriam essas para autorizar esse tipo de investigação. Em diversos estados, os parlamentares nas assembleias estaduais já têm promovido investigações nesse mesmo sentido.
E o que é necessário para que o foco da investigação mude?
Essa tentativa de ampliação de escopo está acontecendo por duas vias. Uma é instalar outra CPI para apurar a atuação de governadores e prefeitos. E para isso já tem assinatura suficiente a partir de um pedido feito pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Outra via é ampliar o escopo da CPI, que já pretende instalar contra o governo federal, né, para se incluírem governadores e prefeitos nessa história. Especialistas em direito já apontam graves problemas nessa possibilidade, porque a Constituição exige que a CPI tenha fato determinado. Isso, segundo eles, ficaria comprometido numa investigação sobre, vamos imaginar, mais de 5 mil municípios brasileiros. No próprio Supremo já houve decisão nesse sentido, impedindo uma ampliação do escopo que desconfigure a vontade da minoria parlamentar que conseguiu a instalação da CPI. A questão é que senadores da própria minoria, incluindo Alessandro Vieira, do Cidadania, do Sergipe, que foi quem foi ao STF exigir a instalação da CPI, tem pedido essa ampliação a partir de um discurso ali de neutralidade. Analistas apontam que quem investiga tudo acaba não investigando nada. De qualquer forma, mesmo que o escopo não mude, a gente sabe aí pelas CPIs passadas que, na prática, a investigação pode caminhar para várias direções. Eu estava aqui conversando com a cientista política Débora Gerson, da UERJ, que estuda o legislativo, e ela estava destacando que o relator da CPI vai ser uma figura central. É ele quem acaba orientando o voto dos demais membros da comissão, quem tem a responsabilidade de construir uma narrativa de convencimento do seu relatório. Bom, vamos ver como vai ficar a composição dessa CPI. Vão ser 11 senadores titulares e a divisão vai ser feita de forma proporcional ao tamanho dos blocos partidários. Pelo que já se vem aventando, o bloco do PSDB e do Podemos está sendo fiel da balança para determinar se a comissão vai ser mais ou menos governista. A leitura da instalação da CPI está marcada para terça-feira e na quarta o Supremo vai decidir se confirma ou não a decisão do ministro Barroso. A tendência é de que confirme, mas há uma especulação de que o plenário pode entender que a CPI deve ser aberta, mas só quando voltarem às sessões presenciais, o que não tem prazo. A ver.
Valeu, Isabela. O texto dela você encontra no nexojornal.com.br.
O Equador tem um novo presidente eleito. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Guillermo Lasso foi eleito presidente do Equador. Ele venceu o rival Andrés Arauz no segundo turno por uma margem de mais ou menos 5 pontos percentuais. O segundo turno foi realizado ontem. O primeiro tinha acontecido ainda em fevereiro. O Lasso, o vencedor, é um católico de 65 anos, empresário e ex-banqueiro de direita, que já teve passagem pelo governo do presidente Jamil Mahuad no fim dos anos 90. O candidato derrotado, Arauz, é um acadêmico da área de economia, de esquerda, que tinha o apoio do ex-presidente Rafael Correa. Em muitos sentidos, esse segundo turno foi um embate entre simpatizantes e opositores de Correa. Embora o ex-presidente, que ficou por 10 anos no poder, tenha deixado o cargo em 2017, sua figura ainda é muito forte no Equador. Correa fez campanha aberta pelo derrotado, Arauz, mesmo vivendo na Bélgica, onde tenta evitar as consequências de uma condenação a 8 anos de prisão por envolvimento em casos de corrupção ligados à brasileira Odebrecht. O mandato do vencedor, o Lasso, tem início no dia 24 de maio. Ele vai governar por 4 anos e tem direito a disputar uma reeleição. Lasso vai administrar um país em decadência econômica e em crise por causa da Covid. O Equador está no seu 5º ministro da Saúde desde o começo da pandemia. O triste cenário, porém, não é exclusividade equatoriana. Ao redor, há países onde a pandemia está pior, como o Brasil, e há países onde a economia caiu ainda mais, como o Peru. E não é só a pandemia que vai dificultar o trabalho de Lasso. O Equador é um país instável politicamente e o novo presidente vai ter que lidar com um parlamento não alinhado. A oposição ficou com a maioria dos assentos no Congresso e nada indica que Correa, mesmo na Bélgica, vá abrir mão de seguir influenciando seus apoiadores no Equador.
Da entrada em vigor das novas regras de trânsito, passando pelas movimentações para mudar o foco da CPI da Covid e chegando ao presidente eleito do Equador, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlo e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com essa. Até!